Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou a Abel Oliveira e comigo hoje tenho, como não poderia deixar de ser, o meu compincha de podcast, o nosso artista residente, vindo diretamente do Brasil, o homem que tem compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
Olá, Abel. Olá, nossa vasta audiência, cada vez aumenta mais.
Sim, claro. Lucas, como é que estamos desde a semana passada? Estamos a gravar duas semanas seguidas.
É verdade, é verdade.
Há que celebrar, não é? Tendo em conta que já...
Estou feliz e estamos aqui com a casa cheia, dá para se dizer.
Hoje temos casa cheia, mas já lá vamos. Lucas, como é que novidades tens para nós nesta semana? O que é que aconteceu de relevante?
A semana acabou de começar, não é? Por isso eu ando testando...
Sim, mas entre a semana passada e esta.
Umas pizzas congeladas.
Comeste pizzas congeladas?
Tenho testado algumas.
Testado, então?
Estou entrando nesse mercado... Nessa área nutritiva das pizzas congeladas, que eu acho que é uma cena, é a típico coisa que ninguém dá muito valor, é meio rejeitado, mas... E boa parte é muito má, né? Mas se tu te dedicar o teu tempo...
É certo, consegues.
A paixão...
Mas olha lá, tens algumas, tendo em conta que tens testado, tens alguma particular que recomendes?
Aquela restaurante da Quaker, eu acho.
Sim, sim.
Tanto a de pesto com mussarela, quanto a nova que saiu agora com a crosta maior, eu recomendo no sentido de que é viável, não é muito caro, sabe? É pro proletariado. Não tanto pro proletariado, é mais pro... É mais para a classe média, mas
sim, sim.
É uma pizza muito boa, muito saborosa. Eu escolho por muito acima de algumas pizzarias que temos cá no Porto.
Ok. Ok, pronto. Fica então a recomendação de restaurante de pesto com mussarela.
Sim.
Com esta não contavam, não é? Bem, vamos então apresentar aqui os nossos dois convidados que temos hoje. São amigos de longa data do Binge Portugal, sendo que primeiro irei apresentar Luís Forte. Olá, Forte.
Olá, muito boa noite.
Boa noite. E também o nosso enviado especial ao Canadá, André Luís Mesquita. Olá, André.
Olá, olá, Bel. Olá, Lucas, Luís. Olá, Bingers.
Bingers. Bem, oh. O que é que estamos aqui, o que é que estão os Bingers aqui a fazer hoje? Estamos aqui para falar de um filme que isto bem que podia ser um binge no cinema ou um episódio normal, é um bocadinho dos dois. Porquê? Porque é um filme que está no cinema e que pelo menos 3 quartos deste painel viu no cinema o filme, mas ele foi mais ou menos ao mesmo tempo lançado na Netflix, que é o mais recente filme do realizador David Fincher. O filme chama-se O Assassino, nome em português, em nome original é o The Killer, que é protagonizado pelo Michael Fassbender. Vamos então passar aqui a falar do filme. Como bem dizer, tal como é normal, nós temos uma parte antes spoilers e depois spoilers. A primeira parte fazemos as nossas impressões gerais sobre o filme e depois falamos mais ao detalhe mais à frente. Por isso, Lucas Moreira e Silva, de que trata o filme O Assassino?
Bem, então, tal como o título é muito simples, o filme realmente é sobre um assassino. E, basicamente, nós vemos ele a fazer um de seus trabalhos, que ocorre por ter um resultado não esperado, e o restante do filme é ele a lidar com essas consequências. Não é?
Sim, senhor. Vamos então falar do filme. André Luís Mesquita, nosso convidado. Opa. Mais longínquo, o que é que tu achaste do filme?
Da parte da história, assim, da narrativa, não me chamou muita atenção, assim, não me pegou. Da parte técnica, no geral eu gostei, e tiveram pequenos momentos que eu achei, assim, isso... não é tão comum. Isso é bem feito, assim, acima da média.
Sim.
Mas é isso, assim. Resumindo, foi isso.
Certo. Forte.
Epá, eu acho que não posso dizer que tenha gostado do filme. É um bocado como o André estava a dizer. Pá, o gajo sabe fazer filmes, não é? Por isso, aquele nível é sempre... Vai sempre bater. Mas depois o resto, tipo... Eu fico... Para que é que fizeste isto? Ter o filme e não ter este filme não me trouxe nada, honestamente.
Sim. Ok. Lucas.
Bah, então, se calhar pulamos aqui. Não? Às vezes nos episódios nós falamos sobre o realizador. Não
é? Sim, mas é assim, porque é que eu não fiz? Porque nós temos um episódio, que até foi um episódio especial aqui há 2 anos, para aí, que foi sobre o Mank, em que já o fizemos, por isso seria um bocado redundante.
Ok.
Mas se quiseres, tá, estás à vontade, naturalmente, claro.
Não, eu só acho que, tipo, ele é um bocado... Não que ele não tenha uma assinatura, mas ele é um bocado meio que faz de tudo. Tipo, ele tanto faz o Fight Club, quanto faz o Monkey, quanto...
Eclético.
É manca, é... Lucas.
Não, é Monkey, não?
É Monkey, é. Tu és muito engraçado, pá. Tu és um gajo com muita piada. Andou a semana agora... toda a preparar esta piada. Diz.
Agora, talvez a característica dele é porque ele adapta livros, né? Normalmente ele curte os livros que estão, tipo, os best-sellers, tipo o Gone Girl. E ele também... Eu nunca cheguei a assistir aquele da Dragon Tattoo,
sim, sim,
sabe? Então ele pega o que tá, tipo, o que é a Oprah, tá na lista dos livros da Oprah e adapta, basicamente. Tecnicamente, ele tem o jeito dele, mas é o que eu disse, ele não tem, assim, uma grande... Não é uma... A qualidade, a linha de qualidade, né? Estávamos a comparar esses dias com a Pizza Hut e o sistema de qualidade das pizzas. Lembra-se que fizemos essa análise há uns episódios, sim, atrás?
Sim.
É de que a pizza tem que manter seu nível de qualidade.
Sim.
Os filmes do David Fincher são muito, né? Às vezes a massa vem queimada, às vezes a massa vem, né, meio mole. Portanto, né, o último filme dele, o do macaco, eu não curti muito, como falamos no episódio.
Sim.
E aqui, esse ano pra mim tem sido de realizadores que eu não gostei dos filmes anteriores a voltar, tipo como o Martin Scorsese, que fez o Irlandês. E agora o Fincher também eu gostei mais desse filme do que o anterior dele, mas eu entendo o sentimento dos meus companheiros, eu não acho que seja assim, é melhor do que o Monkey, mas eu não acho que seja ele devia ter voltado mais forte, eu acho. Agora, assim, como eu falei, né, nós vimos esse filme juntos. Durante a sessão, eu me entreti com a narrativa, com a cena de seguir o personagem. Portanto, e assim, não, eu não fiquei assim com um gosto muito mal na boca, sabe? Tem aquelas pizzas que às vezes dá azia, ou te deixa meio... problemas de caganeiro, coisa assim. Não foi o caso com esse filme. Por isso, eu não tô aqui muito negativo com ele também, sabe?
Certo. Ah. Ok. Assim, eu acho que este episódio e as nossas opiniões vão ser um bocado como ao filme, acho eu. Porque eu não acho que... Eu fiquei muito contente em saber que íamos ter 2 convidados este episódio, porque eu acho que isto ia ser um episódio um bocado secante. Porque eu não acho que era assim tanto para falar sobre este filme, honestamente. Acho que vai ser muito morno. E este filme é assim, eu não considero que é um mau filme, mas também não considero que seja um bom filme. É isso, tecnicamente bem feito. Pá, mas pronto, é isso. Nós temos de chegar a estes realizadores, não é? E que o tecnicamente bem feito meio que já não é... Já não é de destaque, não é? Já meio que estamos a contar com isso. Claro que, pronto, é fixe, porque houve pessoas que fizeram e ainda assim o trabalho tem que ser valorizado, mas para todos os efeitos... Tipo, não é de destaque. Tirando isso, acho que é como disseste, Lucas, eu estava entretido a ver o filme, eu estava... Porque há um género de build-up no filme, não é? Ele meio que está, sem entrar muito em spoilers, mas ele está dividido em capítulos. Capítulos. Exatamente, e ele tem que... Ou seja, nós sabemos que este... O The Killer, não é? Ele tem que fazer coisas, e o filme basicamente somos nós a acompanhar ele a fazer coisas, certas e determinadas coisas, e eu meio que estava curioso para saber como é que ele iria fazer essas coisas e qual era a coisa que ele iria fazer a seguir. Mas não é uma coisa que me tenha envolvido assim tanto, que me tenha feito envolver assim tanto, mesmo que o personagem, achei o personagem assim meio muito, muito morninho. A narração achei um bocado bacoca. Aquela narração, principalmente no início, estava-me a meter um bocado de impressão. Parecia assim um filme de estudantes. Por isso, para além disso, de estarmos a acompanhá-la a fazer coisas e tecnicamente está fixe, e tu às vezes até podes te interessar na forma como é que ele vai fazer o plano, qual é o plano dele, não é? Tirando isso, acho que há muito pouco para ver aqui. Mas é isso, tipo, para ver, não faz mal, não aleija, acho eu. Mas pronto, não sei se tem alguma coisa a acrescentar ainda, antes de irmos para os spoilers.
Não, eu acho que o que mais assim me entreteu foi a narrativa, foi tipo a cena de tu seguir ele. Ah, ele vai no aeroporto, daí ele dá um nome, daí ele pega um avião, vai para outro sítio, daí ele já tem outro nome, daí ele pega um carro. Essa cena de estar sempre. Processo, não é? É, de estar sempre a mover. Foi o que me entreteu, eu acho.
Certo.
Porque se o filme fosse... Não que o filme não seja, tipo... O filme é linear, não é nada, tipo, muito crazy. Mas se o filme fosse contado de uma forma ainda mais tradicional, daí é que não tinha pra onde pegar mesmo.
Pois.
Por que você diz que... Você achou que esse estilo de narrativa foi um diferencial para te trazer atenção, para te prender a atenção? A coisa da narração, a coisa da... É isso?
Não, não a narração. Eu acho que foi essa constante mudança de cenários e de tu acompanhar até em certos pontos bem detalhado o procedimento dele. Tipo, tu vê ele...
Entendi.
Sabe? Essa coisa é tipo seguir um espião, sim, digamos, seguir um... Ver alguém a trabalhar, sabe?
É isso.
E é lógico, né? Como é um assassino, todas as coisas são muito diferentes e chocantes e sim, interessantes, foi, entre aspas. Foi. Mas sabe uma coisa que eu achei... Eu tive... Quando eu comecei... Não sei se... A gente ainda não tá no spoiler, né? Não vou
ainda
dar
não,
spoiler.
Mas podemos ir a qualquer momento.
Tá. No início do filme... Você vê essa pegada do procedimento, né, da tecnicalidade, que já te choca.
Sim.
Isso não choca, né, mas já fica, você já... Opa, isso aí é legal. Pelo, sim, menos foi o que eu senti. Ah, isso é legal. Mas beleza, mas pro meio pro filme, pro final do filme, como tem muita narração... Foi o que eu senti. Como tem muita narração, 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 ele explicando as coisas que ele está fazendo, não sei o que, não sei o que... O que eu achei interessante no início começou a ficar meio maçante pro final, entendeu? Certo. Foi o que eu senti.
Certo, certo. É isso.
Nesse sentido.
Certo, certo. Ok, eu acho que há aqui alguma necessidade em falar de algumas coisas, pelo menos da minha parte, não sei quanto a vocês... alguém quer acrescentar alguma coisa antes de irmos para spoilers?
Não, acho que se é para falar, se fala já.
Ok, antes disso, vamos só saber se os compinchas recomendam ou não o filme. André Mesquita, recomendas o filme?
Eu acho que não. Acho que não. Eu concordo com vocês, na verdade. Ele não é um filme que agride, mas também não é um filme que acrescenta. Então, sei lá, vai ver o profissional, sabe? Leon, o profissional, The Professional.
Uhum.
Lembra aquele com a Natalie Portman?
Eu nunca vi essa.
Nossa, nunca viram? É muito legal esse filme. É muito melhor que esse. Você quer ver um filme sobre um assassino e tal? É muito melhor.
Ok. Forte.
Yeah, eu também não vou recomendar. Na mesma lógica do André, pá, pelo tempo que vocês vão perder aqui, há muita coisa aí para ver. Na Netflix também, imagino.
Ok. Lucas.
Pá, se calhar vai ser a primeira vez que o André está presente num filme que eu vou recomendar. Acho que ele nunca, acho que ele nunca teve cara, sempre vou falar mal dos filmes. Mas sim, eu recomendo porque eu acho que é meio que também inofensivo. Tipo, não teve nada. Eu pra não recomendar, é porque eu tô mesmo lixado com, ou com o realizador enquanto pessoa, ou com o filme em si. E não vem ao caso. Não é muito diferente da restaurante congelada que eu falei. É também, assim, é classe média, não é. Tipo, o Leon já é uma coisa mais intelectual, já é mais. Não, aqui é mesmo, sabe? É o que é. Não é ofensivo, também não tem grandes qualidades substanciais. Por isso eu recomendo, assim, se tiver num sábado sem fazer nada. Ou tu pode ver tranquilamente, tipo, no iPhone, assim.
Certo.
É filme pra ver no avião. É.
Ah, é isso, é isso. Ah, é.
Pois, talvez assim.
Certo. É isso. Eu acho que, assim, eu estou aqui um bocado com o Lucas, mas o recomendar, ou seja, o Lucas ver como a não recomendação quase que uma coisa tipo arriscar, não é? Arriscar este filme. Eu a não recomendação é, para mim, é só a ausência de recomendação. Por isso, eu não vou recomendar porque não acho que ele mereça assim tanto ser visto. A não ser, pá, que seja alguém que de facto curta ver filmes assim sobre hitmans e gostem de ver os planos que eles têm para fazer coisas. Pronto, talvez, mas de resto é isso. É um filme muito forgettable.
As cenas de ação eu gostei. Eu achei legal, achei bem feitas. E teve uma coisa que eu achei interessante, que é assim... Vocês lembram da como é que é a câmera naqueles Identidade Bourne? Da franquia Identidade Bourne?
Eu nunca vi nenhum filme
da... A tremer, assim?
Que é totalmente viva. Tremida. A câmera é muito tremida, muito tremida. Foi o tipo de filme que começou com esse tipo de... com essa câmera Sim. tremida em cenas de ação. Antes, você tinha uma câmera que era mais estacionada. Tipo, filmes do 007. Tinha cena de ação, mas as câmeras eram. Elas tinham uma. Como é que eu vou dizer? Uma estabilidade. Ela não era tão tremida. Esse filme, nas cenas de ação, ele pegou uma mescla. Ele pegou um pouquinho de tremida em momentos específicos. Que eu achei interessante. Esse tipo de utilização de câmera em cenas de ação, eu nunca tinha notado, assim. Então eu achei legal, porque eu senti... Foram em momentos pontuais que teve uma alteração maior. E isso eu achei que foi interessante, sabe? Deu um extra, assim. Então, pra gente que gosta de ação, filmes de ação também.
É isso. Pronto, fica assim então aqui as nossas recomendações. Vamos aqui à nossa parte dos spoilers.
Cuidado que tem spoiler. You are not
tripping. Aí estamos aqui na parte dos spoilers do filme The Killer. Lucas, o que é que tens para a gente?
Pô, então, uma coisa que às vezes eu gosto de fazer é tipo falar... que eu achei, assim, do decor, só para bem perceber se vocês concordam comigo, se a minha visão foi muito diferente. Assim, quando começou o filme, naquela cena que o André estava a falar, me lembrou muito Killing Eve, sabe? Por ser um sociopata, né? Alguém, assim, frio... E a cena de narrar e de escrever e estar para acontecer um crime. Então essa foi tipo, a primeira referência que eu pensei. E achei, isso vai ser tipo um episódio do Killing Eve. E não acho que o filme tenha deixado muito para trás isso ao decorrer. Eu curti essa introdução. Tava curtindo o filme. Meus problemas... Não meus problemas, porque não, eu já até já recomendei o filme. Mas eu acho que o filme tem alguns furos... um bocado feios, e pra mim começou quando ele vai a seguir para o sítio onde ele mora. Primeiro, ele mora num sítio que eu considero nada realista para o personagem. O personagem, ele fica a repetir um mantra durante um filme de que não confia em ninguém, de que... um mantra toda, paranoico, né? De que...
Toda desvantagem tem que ser eliminada. Toda vantagem tem que ser aproveitada. Não sei o que. Um negócio muito técnico, né?
Mas nada pessoal.
Exatamente.
Mas nada pessoal.
Daí ele chega lá no sítio onde ele mora. Primeiro, aquela merda não tem nenhum portão elétrico.
Pois é.
Segundo, não tem paredes. É tudo aberto em volta, tem umas cortinas a voar. Tipo, o design set daquilo tá... A mim não faz sentido com o personagem. Alguém que é tão... Né, vai ao detalhe e que... não tem empatia mesmo. Né? Também é uma das coisas que ele fala, né? De que empatia é tipo... fraqueza, né? Aquele set dele não tá nada protegido. Depois há... uma cena em que ele tem que ir atrás de um taxista para descobrir as pessoas que foram na casa dele. Tipo, isso significa que ele não tinha câmera naquela casa? Tipo, um assassino? Ele não tinha nenhum mínimo sistema de segurança? Ele devia ver a cena das filmagens e ele ia saber quem é a pessoa que estava lá. Ele não tinha que ir atrás de um taxista, sabe? Por isso... A vida que o filme mostrou, a vida pessoal dele...
É isso.
Eu achei muito má. Principalmente a razão dessa jornada toda depois, que é uma mulher. Porque eu não vejo aquele personagem...
E uma mulher do nada, né?
Uma mulher
que a gente nem sabe quem é.
Ou seja, o espectador não tem grande link com ela... E eu não consigo acreditar que alguém tão sem empatia estaria assim tão... Ah, agora eu vou sair arriscando a minha vida e tudo mais por causa daquela mulher. Eu achei sem sentido nenhum com o filme em si. Para mim fazia mais sentido se ele chegasse na casa dele e ele descobrisse... Ele visse que, tipo, entraram na casa dele e ele descobrisse que um CD dos Smiths tava assim partido e daí ele saísse aí matando todo mundo por causa disso. Pra mim, algo assim, um detalhezito faria mais sentido do que uma mulher que a mulher dele que ele tá, sabe?
Eu concordo, isso me incomodou pra caramba, principalmente porque 5 minutos antes de acontecer essa cena toda, ele tava falando: eu sou muito bom no meu trabalho porque I don't give a fuck.
Yeah.
Tipo assim, você literalmente acabou de falar I don't give a fuck, por isso eu sou muito eficiente no meu trabalho. Aí, na cena seguinte, você começa num killing spree porque a sua namorada, que a gente não sabe quem é, foi torturada. Tipo assim...
Yeah, não, sim, faz sentido.
Vamos ver. É uma razão válida. Aqui a questão é que nós, como público, não sentimos essa relação, né? É uma relação muito válida, o que aconteceu à sua namorada e ele ter razões para fazer aquilo tudo. Agora, o problema é que nós, como público, não sentimos esse amor.
Não é só por isso, é que assim, não condiz com a apresentação do personagem.
Certo,
ele ter uma namorada, ele ter uma mansão na praia, de volta aberta.
André, será que ele faz conchinha? Percebes?
Acho que ele faz.
Exatamente. Este gajo faz conchinha.
Ele faz.
Porque eu vou trazer o vou trazer um profissional de novo. eu vou trazer o profissional de novo. Naquele filme, não vou dar spoiler, mas naquele filme o cara é um assassino profissional, mas que ele descobre ali no decorrer do filme uma, se importar com alguém, e aí passa a ser esse protetor e assassino killing spree. Nesse aqui, a gente não tem essa transição, a gente não tem essa construção. Sim. É de assassino frio calculista para vingador do nada, entendeu?
Tipo... Sim. O forte aqui, falou aqui no cão, e eu, de facto, eu revi algumas coisas do John Wick neste filme, no sentido em que é um hitman altamente competente que de repente vai numa sede de vingança porque aconteceu uma coisa. A questão é que eu meio que gostei da cena, de, embora previsível, de no início tu vês o gajo muito meticuloso e com processo e isso, e depois falhar o disparo, não é? Falhar a missão. E isso é que disputou a cena toda. Eu gostei da coisa, embora, pronto, é um bocado básico, não é? Mas eu gostei da cena porque, ou seja, vai o estilo do filme, ou seja, o estilo mesmo estético, a estética do filme, com a narração, e tu vês ali o gajo e estás a preparar, e nós, pá, não sabemos muito bem o que é que o gajo vai fazer, nem o que é que ele está à espera. E está ali naquela casa, sozinho, naquele escritório, nem se sabe bem. E de repente, tipo, chega a oportunidade e tu ouves a falar. E de repente o gajo falha. Eu achei fixe isso. E o que é que isso disputa? Mas eu compreendo, eu percebo, nós sentimos muito mais a dor do John Wick quando lhe matam o cão, não é? Do que quando acontece aqui esta cena. E depois faz de facto sentido, tu quando vês o John Wick, tipo, a fazer aquelas cenas todas, tu acreditas naquele, que aquele gajo tem mesmo que foder todo o mundo.
É.
E ele não tem nada a perder. Tipo, e nós aqui é isso, nós aqui não... E eles, atenção, nós no John Wick, nós sentimos isto com uma montagem. Pequena até. E eles aqui não fazem nada, porque é exatamente isso que está a dizer, André. Eles estabelecem um personagem como um gajo frio do caraças, que, epá, se ele teve assim tantas mortes, à partida não tem uma vida pessoal assim tão ativa. Né? E de repente, porque lhe assaltam a casa, pronto, e que machucou com a sua esposa.
Mas o cão no John Wick tem um profundo significado.
Claro, claro.
Não,
claro.
É só
a cena da mulher, claro. E que nós vemos isso. Claro, que nós vemos isso.
Sim. Por isso, quando eu estava a mencionar o CD, eu estava a dizer que funcionaria mais por não ter... Se bem que, no caso, seria de uma banda que esse cara, pra ele, tem um significado. Mas eu diria que, para mim, funcionaria mais se fosse uma coisa... Se ele visse que, tipo... eles entortaram uma perna da mesa.
Exato.
Dele.
O gajo é tão metódico que isso aí é que disputava.
Mas essa ideia não é tão absurda. Se você for... Se você, tipo... Botar um subterfúgio de roteiro ali e rumar a história pra, tipo... Ah, eles mexeram na minha casa. Eles sabem quem eu sou, sabem meu esquema, sabem... Então eu tenho que apagar todo mundo para poder me proteger. Faria mais sentido com o personagem que eles apresentaram, entendeu?
Sim, uhum. Sim. Uhum. Exato. É isso. Opa, Não sei. Há alguma cena que vocês tenham gostado particularmente, só para não estarmos aqui a falar de coisas más?
Eu gostei daquela cena de luta com aquele primeiro. Com aquele primeiro cara lá.
Estás a falar aquela de luta com o cão?
Isso, com o cara do cachorro. Eu achei interessante, achei legal.
Eu curti, mas eu achei demasiado longa e eu comecei a me lembrar do Batman e Superman, sabe? A lutar. E eu... Isso tá indo pra longe demais, já tá muito longo isso. Sabe? Porque chega um ponto que é irrealista, né? Eles já estão, tipo, a...
Imagina, o gajo...
Eu achei que ele ia dizer Marta ali uma hora.
Vai forte.
Imagina, o gajo é um profissional e, tipo, imagina, para ele ter aquela casa, ele já fez um monte de trabalhos, ele tem aquele livro todo, by the book, ele sabe o que é que está a fazer, ele mata os gajos, tipo, ele é um assassino profissional e não sei o quê, mas para matar aquele gajo, ou seja, a mulher dele, não é, conseguiu fugir daquele gajo e de outra, não é? E ele viu-se aflito para matar aquele gajo, tipo... Eu percebo que a cena do filme seja um bocado, ok, ele é todo metódico e a partir do momento que falha ali qualquer coisa, começa a descair e a descair e ele perde, até o batimento cardíaco começa ali a fugir, já nem consegue controlar, ele já caga para aquilo. Isto não é pessoal e é a coisa mais pessoal do mundo, que é uma vingança. Eu percebo essa lógica. Pá, mas depois é isso, é tipo, como assassino, eu esperava que ele fosse um assassino melhor, estás a ver? Tipo, eu estava à espera de um assassino melhor.
Certo.
Na possível, tipo, não relacionado com os outros filmes do Fincher, mas o que não falta aqui nos filmes dele são assassinos em condições, tipo, boas referências de assassinos.
Não, não. Mas não me entendam mal, eu concordo com vocês, eu não acho que tem muito a ver com o personagem, mas eu gostei da cena em específico.
Sim, 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 sim.
Da
sim.
Parte técnica, sabe qual é?
Sim. Eu estava a fugir agora dessa cena.
Mas a cena que eu falei na primeira parte, que lá está, manteve entretido, foi precisamente essa cena de, sei lá, ele tem que matar aquele gajo, ok, ele já sabe onde é que ele vive, como é que eu vou chegar ao gajo? Vou ficar aqui, vou observá-lo, agora vou dar uma cena para o cão, ou ao outro que tem que ir ao ginásio buscar as chaves, ou seja, esse tipo de do processo, não é? Isso de facto manteve-me interessado e fez com que eu foi por causa disso que eu não achei tempo perdido de ter visto o filme. Mas achei por acaso o final muito, não sei se querem já falar no final, não é? Mas achei o final muito underwhelming. Eu não estou a dizer que é errado ele não ter morto o gajo.
Eu estou. Está
errado. Estás?
Está errado, não faz sentido nenhum. Sim. Que isso? Ah, eu vim aqui para avisar como... Para mostrar como é fácil entrar aqui. Não faz sentido nenhum, cara.
Ok. Lucas, o que é que tu achaste?
Não, é verdade. Pensando agora, porque realmente aquele gajo é um milionário, né? Ele pode muito bem agora mandar outra pessoa matar ele, né? Não, eu achei, eu tive a ler, não sei se foram opiniões ou algo assim, mas a dizerem de que, esse filme foi muito fixe, podia agora ser, ele podia ser tipo um novo 007, podiam fazer mais filmes do The Killer. Eu não sei se esses são planos de tornar isso uma franquia. Nossa, e por isso talvez aquele final tenha ficado assim meio um final...
eu diria, né? Que não.
Não sei. O que tava me prendeu o filme... Me prender não, mas assim, eu tava com uma esperança, porque eu vi nos créditos iniais que tinha a Tilda Swinton. Yeah. Já agora, aqueles créditos iniciais, parece que ele sacou um template do After Effects no CG Persia. Quem sabe, sabe. E eu pensei assim, ela é uma atriz de renome, se calhar quando ele chegar na personagem dela, ela vai dar uma dimensão mais pro filme, sabe? Ela vai injetar aqui alguma, vai dar alguma volta nisso, vai dar, ou vai alguma profundidade no filme, sabe? Eu achei, eu tava contando com ela. E, bom, como vocês todos sabem, não foi assim...
Não aconteceu.
Uma grande, grande adição, né, ao filme. Portanto, acho que eu já disse tudo que eu tinha...
Certo. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Não, tipo, é um assassino fraquinho. Mesmo a grande o que me ficou foi a preocupação dele no início, era este ser VNBs com os nanny cams, pá. Uma pessoa já não pode ser assassino como era antes.
É isso.
Não sei, tipo, eu acho que safou o gajo ser bom realizador e saber fazer algumas coisas fixes. Porque de resto não tem muito para onde se pegar.
Yeah. Se calhar realmente é isso. É tipo um roteiro, um argumento fraquito, mais realizado por um realizador assim. Sim. De competência.
Pois é isso.
Boa, boa. Boa. Tá.
Ok, amigos. Se não há muito mais a acrescentar, vamos ficando por aqui. Resta-nos agradecer mais uma vez a presença dos nossos ilustres e queridos convidados Luís Forte e André Luís Mesquita. Podem sempre aparecer sempre que quiserem. Aos nossos ouvintes, se nos quiserem seguir, podem fazê-lo no Instagram, estarem a par do que nós vamos fazendo. Se podem também seguir-nos no Spotify e ver outros episódios que temos lá. Temos centenas de episódios sobre muitos filmes e séries que estão nos streamings. Para a próxima semana, se Deus quiser, né? E se surgir alguma coisa, estaremos aqui. Até lá. Adeus.